Primeiro-Ministro utilizou uma manobra de comparar as pensões de dezembro com janeiro para dizer que não há corte. Mas a comparação que o Sr. Primeiro-Ministro devia de fazer era entre o valor da atualização da pensão, de acordo com a lei, e com aquele que o Governo decidiu aplicar. E não o faz propositadamente para esconder que há, de facto, um corte de metade do valor que é devido aos reformados e pensionistas. Diz que entre 2017 e 2022 a lei não foi aplicada. É verdade, Sr. Primeiro-Ministro, mas não foi aplicada, neste caso em concreto, a favor dos reformados e pensionistas, porque houve a determinação por parte do PCP para um aumento extraordinário. E isto é substancialmente diferente daquilo que o Governo de maioria absoluta do PS está a impor aos reformados e pensionistas, que é uma perda de poder de compra. Sr. Primeiro-Ministro, faltam trabalhadores nos serviços públicos, não são garantidas condições de trabalho, não há valorização das carreiras e das profissões, não há uma opção pelo reforço da contratação de trabalhadores, muito pelo contrário. Aquilo que vemos na proposta é a promoção da precariedade e o recurso à externalização de serviços. Referiu, na sua intervenção, que há um aumento do orçamento do SNS, mas gostaria de lhe perguntar para onde vai ser canalizado esse aumento, se é para ser transferido para os grupos privados ou se vai utilizar essas verbas para contratar e fixar profissionais no SNS. O que encontramos na proposta foi o alargamento do financiamento aos grupos privados da doença. Só nos últimos 2 anos, as verbas atribuídas à aquisição de serviços de saúde aumentaram 1.700 milhões de euros. Quer isto dizer que o Governo vai continuar a ser cúmplice dos interesses dos grupos privados que lucram à custa da doença? Como pretende o Governo resolver o problema da falta de médico e enfermeiro de família? Como vai assegurar a realização das consultas, cirurgias, tratamentos dos exames nos tempos recomendados? Vai avançar com o encerramento das 6 maternidades como está proposto? Hoje ficámos a saber que em outubro irão aposentar cerca de 300 professores, que se juntam aos 260 que se aposentaram em setembro e que ao longo do ano letivo é previsível que haja mais aposentações. Não há medidas concretas para assegurar que todos os alunos tenham os professores a todas as disciplinas. Por outro lado, aquilo que é adiantado no plano da ação social escolar é manifestamente insuficiente face ao agravamento das condições de vida das famílias. O Governo garante as condições para que nenhum estudante abandone o ensino por falta de condições económicas? Sabemos também que há mais crianças com fome. Que respostas prevê o Governo? As verbas alocadas à medida cultura nem sequer alcançam 0,5% do orçamento, o que é bem elucidativo do lugar que a cultura ocupa nas opções do Governo. Face às crescentes dificuldades relacionadas com a habitação, no que diz respeito ao acesso dos jovens à habitação, à subida especulativa dos preços no arrendamento, à subida galopante das taxas de juros, com as previsíveis e brutais consequências no empobrecimento de milhares de famílias com crédito à habitação e os subsequentes riscos de incumprimento e execução de hipotecas, que respostas concretas dá ao Governo? É que são vários os anúncios de programas e medidas criados pelo Governo, mas das duas uma, ou não estão a ser concretizados, ou são insuficientes, porque os problemas da habitação continuam a avolumar-se dia após dia.
Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento em nome do Bloco de Esquerda, tem a palavra o Sr. Deputado José Soeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, a lei de atualização das pensões de Vieira da Silva esteve suspensa apenas entre 2010 e 2015. Em 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, a lei esteve em vigor e somaram-se-lhe complementos. A lei não foi suspensa. Quem mudou de opinião sobre esta matéria não foi o Bloco de Esquerda, foi o Governo. Foi o Governo que, quando em setembro anunciou que não ia cumprir a lei e queria antecipar metade do aumento que a lei previa, incorporando um corte correspondente a esse valor nas pensões futuras de forma perpétua, foi isso que o Governo fez. E quando fez isso, quando decidiu fazer isso, usou um argumento tremendista. Cumprir a lei de Vieira da Silva vai tirar 13 anos de vida ao sistema da segurança social. Quando pedimos as contas dessa afirmação inusitada, veio aquele documento martelado e inapresentável que foi entregue aqui no Parlamento. E não vale a pena dizer, como a senhora ministra, que a culpa é dos técnicos do Gabinete de Estratégia e Planeamento. O documento era do Governo, foi o Governo que não quis pôr lá os 1.500 milhões de receita extra que já sabia que existia, pelo menos desde julho, e que não quis colocar nesse documento. foi de facto uma fraude e o oposto de quantas certas. Eu queria falar-lhe, Sr. Primeiro-Ministro, de quantas certas. Porque fica muito mal ao Governo, é feio, culpar os trabalhadores do Ministério do Trabalho pelos argumentos fraudulentos e até irresponsáveis que foram utilizados pela Sra. Ministra do Trabalho. A Segurança Social estava à beira do colapso. E, aliás, argumentos que o Sr. Primeiro-Ministro repetiu. Porque o atual relatório de sustentabilidade, que consta do Orçamento de Estado, da proposta do Orçamento de Estado, desmente impiedosamente os argumentos de setembro, que foram utilizados por si e pela Sra. Ministra. E não foi o mundo que mudou entre o dia 18 de setembro e o dia 10 de outubro. O que mudou foi o rigor e a seriedade das contas que foram apresentadas. A pergunta que lhe faço é simples, é a seguinte. Uma vez que os pressupostos de setembro não estavam certos, eram uma fraude, uma vez que, ao contrário do que foi dito em setembro, cumprir a lei de Vieira da Silva não faria o sistema perder 13 anos de vida, nem poria em causa a sustentabilidade da Segurança Social, e não sou eu que o digo, é o relatório que consta da proposta de Orçamento de Estado, a pergunta é se vai recuar na decisão de cortar metade da atualização das pensões e se vai fazer o que se exige, que é cumprir a lei, que é aumentar os pensionistas os 8% que a lei determina que é seu por direito e que é seu pela lei. E é essa pergunta que o Sr. Primeiro-Ministro tem que responder.
Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Luís Gomes. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Sras. E Srs. Deputados. Em 2017, o Sr. Primeiro-Ministro referiu que a descentralização era a pedra angular da reforma do Estado. O senhor sabe perfeitamente a função de uma pedra angular numa edificação. Quando cai, a edificação cai também. E é por isso mesmo que a descentralização falhou. E tendo falhado a descentralização, a reforma do Estado também falhou. Aquilo que era uma promessa sua quando iniciou funções em 2015. Se chamarmos reforma do Estado descentralização é empurrarmos as faturas do Governo para os municípios, como se diz na minha terra, Sr. Primeiro-Ministro, e peço desculpa, vou ali, já volto. E é por estas faltas, é por esta falta de reformas que nós temos que cada vez mais o nosso país está a empobrecer. E é pelo facto do Estado não ter reformas, mas ter reformado mas está reformado pela inércia do Partido Socialista, que o PRR não consegue arrancar. E é por essa mesma circunstância que o próprio Sr. Primeiro-Ministro já pediu para prorrogar o prazo para a concretização do PRR. Mas é este Estado que, apesar do nível de pobreza que temos, que tira os fundos aos municípios, só porque não apresentam a primeira reunião relativamente à revisão dos PDMs até 31 de outubro, quando o Governo tem todos ou quase todos os seus planos em atraso. Só a título de exemplo, o Algarve tem 16 municípios, pois a partir da semana que vem, 11 dos 16 municípios vão deixar de ter acesso aos fundos comunitários. Que país é este, Sr. Primeiro-Ministro? Mas queria colocar-vos a seguinte questão. Está o Sr. Primeiro-Ministro disponível para fazer uma descentralização com pés e cabeça, em que se permita que os municípios possam participar efetivamente na tomada de decisão estratégica setorial em cada um dos seus territórios? Que reformas é que o Sr. Primeiro-Ministro tenciona implementar para que o Estado deixe de ser um custo de contexto para o país e um empecilho para a vida das empresas e para a vida das pessoas? Muito obrigado.
Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento em nome do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra a Sra. Deputada Jamila Madeira.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, caros membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Ouvindo a última pergunta, ficamos com a certeza que o PSD não defende a descentralização, defende antes a privatização, nós isso já sabíamos, mas ficou aqui uma vez mais bem vertido nas palavras do Sr. Deputado Luís Gomes. Mas também sabemos, e permitam-me que volte um bocadinho ao início deste debate, a questão da austeridade, porque austeridade, não austeridade, nós sabemos que isso cria muitos constrangimentos no PSD e é uma questão que vale a pena voltar. Porque, vamos lá ver, lá fora, quando nós circulamos pelas estradas e ruas deste país, parece que o PSD acha que os portugueses têm memória curta e que não ficam absolutamente perplexos quando vêem os outdoors que o PSD presenteou o país decorando aqui e ali com as suas mensagens. Ora, quando o PSD fala em austeridade naqueles outdoors, com certeza se esquece de títulos que dizem privados perdem um mês de salário, reformados e função pública ficam sem dois. Com certeza, de dezembro de 2012. Com certeza que o PSD se esqueceu de pôr lá que essa é a austeridade do PSD. De facto, aquilo que os portugueses sabem é que das comparações entre o PSD e o PS, têm a certeza que do PSD vem sim a austeridade. E ao contrário, do PS vem solidariedade, vem apoio e garantia que não deixamos ninguém para trás. E os portugueses sabem que a austeridade são bolsas disponíveis na função pública para depois rapidamente promoverem despedimentos. Ao contrário, a política de governação socialista são descongelamentos de carreiras e progressões de carreiras, são crescimentos reais dos salários, sobretudo dos mais baixos na função pública. Sabem que do PSD lhes levou ao corte do subsídio de férias e de Natal e, ao contrário, a política de governação socialista devolveu subsídios de férias de Natal e fez um acordo de crescimento de rendimentos para 4 anos, no público e no privado. Volto a dizer, o PSD não o valoriza, mas os portugueses valorizam. Sabem também que do PSD é sobretaxa, significa austeridade. E ao contrário, com a política do PS, tem aumento do mínimo de existência, tem a proteção dos rendimentos que tem de quem tem menores salários e tem a atualização dos escalões de IRS e a redução do segundo escalão de IRS, tão impactante que é nas famílias portuguesas. Sabem que do PSD veio o convite para os jovens saírem do país e já agora, pela conversa recente, nem voltarem. E com a política do PS, tem o programa Regressar, tem o aprofundamento do IRS Jovem, tem a gratuidade dos manuais escolares e tem a gratuidade das creches. Sabem que com o PSD terão congelamento de pensões, corte de pensões e diminuição das prestações sociais. Afinal, não era para combater a pobreza que elas existiam apenas para caridadezinha. Ao contrário, do governo do PS tem o maior aumento de pensões dos últimos anos e tem o maior aumento do indexante de apoio social de 8%, que nunca tinha acontecido antes. E na habitação, os portugueses sabem que o PSD, aliás verbalizado por múltiplos autarcas do PSD, tem a famosa perspectiva que o problema do mercado de habitação será resolvido pelo mercado. E ao contrário, a política do PS tem assegurado o contínuo reforço da Porta 65 e a criação do maior Programa Nacional de Habitação com custos controlados que alguma vez aconteceu em democracia. Sabem do PSD que a austeridade é ameaçar, e há múltiplas notícias sobre isso para avivar a memória dos senhores deputados, os consumidores com multas pesadas se não entrassem rapidamente no mercado livre de eletricidade e gás. E ao contrário, o PS protege os consumidores e permite o regresso ao mercado regulado e permite, criando um teto, a proteção para que este preço de gás não afete o preço da eletricidade. Sim, e ainda mais, tudo isto, pasme-se, com contas certas, com o país a crescer e a convergir com a União Europeia. Os portugueses sabem que do PS têm a solidariedade e sabem o que é a austeridade do PSD. E é isto que os portugueses sabem. É que também o PSD dá corpo aos paladinos da Troika. Aliás, não são os paladinos da Troika, são os paladinos daqueles que querem ir à lei da Troika e que, aliás, foram à lei da Troika. Os que têm um líder parlamentar, que, aliás, me permite, se arroga também ser o Mário Centeno, mas nós sabemos que não é, muito menos, apesar de ser o defensor de muitas políticas de direita, como aqui foi dito pelo nosso líder parlamentar, mas lamentavelmente estão muito incomodados com o objetivo de redução da dívida pública. Senhor Primeiro-Ministro, pode, por favor, esclarecer o PSD e já agora o líder parlamentar do PSD, porque é que é tão importante continuar a apoiar